A todos a continuação de uma boa tarde, Tony Silva na técnica, a apresentação de Luís Vasconcelos. Vamos aos títulos deste Jornal das 13. Ramos Horta prossegue visita a Cabo Verde. Hoje o destacado líder da resistência timorense foi recebido em audiência pelo primeiro-ministro Carlos Veiga. Lista de medicamentos revista pela Comissão Nacional criada para o efeito. Em Santa Catarina já há luz verde para a construção da sede da Assembleia Municipal, numa altura em que a Câmara de Santa Cruz anuncia o arranque do projeto de eletrificação de algumas comunidades. Secretário-Geral da ONU e Javier Solana discutem o processo de pacificação e reconstrução da ex-Jugoslávia e a situação na República Sérvia da Bósnia. Estados Unidos treinam militares para a criação de uma força interafricana de paz. UNITA acusa Washington de passar de uma posição de neutralidade ativa para uma posição de alinhamento com o governo de Luanda. Vamos à atualidade nacional. O coloreado com o Prémio Nobel da Paz, Ramos Horta, prossegue a sua visita a Cabo Verde. Hoje o destacado líder da resistência timorense foi recebido em audiência pelo primeiro-ministro Carlos Veiga, com quem abordou algumas questões relativas à causa de Timor. Entretanto, a questão timorense foi um dos temas do encontro tido hoje de manhã em Lisboa entre o presidente e o primeiro-ministro portugueses. Jorge Sampaio reúne-se amanhã em Pretória com o seu homólogo sul-africano Nelson Mandela, depois de um convite deste feito telefonicamente no passado dia 23, no âmbito das diligências iniciadas com o encontro em Jacarta com Xanana Guzmão. Enquanto isso, o secretário-geral da ONU vai enviar à África do Sul o seu representante especial para Timor-Leste, Yamshid Marker, para uma reunião com o presidente Nelson Mandela. Um porta-voz da ONU, Fred Eckhard, disse que Yamshid Marker se deslocará brevemente à África do Sul para se informar do resultado da recente entrevista em Jacarta entre Nelson Mandela e o líder da resistência timorense Xanana Guzmão, que está preso desde 1992. Nelson Mandela visitou recentemente a Indonésia, onde encontrou-se com Xanana Guzmão em 15 de julho em Jacarta, com o consentimento do seu homólogo indonésio Suharto. Trabalhadores da RNCV e TNCV no Mindelo ameaçam não iniciar funções na RTC sem que sejam esclarecidos sobre que contrato e, genericamente, o processo de reestruturação em curso. Carlos Santos com os pormenores. Parece que, por enquanto, temos problemas de ligação com o Mindelo, problemas de ordem técnica. Vamos mais uma vez chamar o Carlos Santos. Boa tarde, Carlos Santos. Vamos deixar esse assunto para mais tarde, para vermos se conseguimos ligação com São Vicente. Os funcionários cujos salários deveriam ser depositados a 17 de cada mês não receberam ainda os vencimentos, apesar da promessa feita pelo Governo. A denúncia do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Santiago, STAPS, que considera que esta situação de atraso tem causado sérias dificuldades aos funcionários. Em nota de imprensa hoje divulgada, o STAPS pede ao Governo que clarifique esta situação. A Comissão Nacional de Medicamentos, integrada por representantes do Ministério da Saúde e do setor privado, esteve reunida recentemente. O objetivo foi o de rever e atualizar a lista nacional de medicamentos. A reunião obteceu uma lei segundo a qual a lista de medicamentos deverá ser revista periodicamente, face aos avanços registados na investigação e na descoberta de novas fórmulas farmacoterapêuticas. Na Vila da Assomada, o início das obras no terreno destinado à construção da sede da Assembleia Municipal já tem luz verde do órgão deliberativo do município de Santa Catarina, que, reunido em sessão extraordinária, deliberou que as mesmas devem ser iniciadas imediatamente. Essa decisão surge após a análise da situação da ocupação do terreno, anteriormente disponibilizado para a construção do edifício da Assembleia Municipal, pela transportadora aérea nacional TACV Cabo Verde Airlines, questão que provocou uma crise institucional entre a Câmara e a Assembleia Municipais daquele concelho. Para os deputados municipais, tal procedimento não tem razão de ser, uma vez que a TACV tinha e tem ainda um outro lote que lhe fora disponibilizado pela Câmara Municipal. Os deputados municipais vão ainda mais longe, afirmando que há uma flagrante violação da lei, pois que a Assembleia tinha suspensa a venda de terrenos até a sua regulamentação, que ainda não está concluída. A Assembleia Municipal requer, por outro lado, que a Câmara Municipal lhe envie indicação completa de todos os lotes de terreno do município vendidos a particulares, desde a sua tomada de posse até à presente data. Por outro lado, a Assembleia decidiu revogar todos os atos do órgão executivo municipal, ou seja, a Câmara, relativos à venda de imóveis que não tenham sido autorizadas por esse órgão deliberativo. Entretanto, instado pela Cabo Pressa a pronunciar sobre a deliberação da Assembleia Municipal, o Presidente da Câmara, Pedro Freire, afirmou desconhecer essa deliberação, uma vez que, conforme disse, não foi convidado a participar nessa reunião. Relativamente ao aludido projeto do edifício da Assembleia Municipal, declarou também desconhecê-lo, uma vez que, conforme disse, o mesmo não passou pelos serviços da Câmara Municipal para ser aprovado conforme a lei. Pedro Freire fez notar, contudo, que o local onde a Assembleia Municipal pretende construir é, de acordo com o plano urbanístico da vila, uma área destinada à construção de uma praça pública e de um parque infantil. O edil de Santa Catarina deixou claro que não descarta a possibilidade de recorrer à lei com vista ao embargo das obras. A Câmara Municipal de Santa Cruz vai arrancar ainda este ano com o projeto de eletrificação das comunidades da Achada Fazenda, Achada Igreja e Racha Lama, conforme indicou uma fonte daquela instituição. O projeto, orçado em 35 mil contos, é financiado pela cooperação sueca no quadro dos contratos-programas estabelecidos com o Governo através do Ministério da Coordenação Económica. Para o Presidente da Câmara de Santa Cruz, Pedro Alexandre Rocha, trata-se de mais um importante passo no sentido do desenvolvimento global do Conselho. A Câmara Municipal preocupa-se com projetos que visem a satisfação das necessidades das comunidades, sublinhou, acrescentando que o alargamento da rede de eletrificação de Pedra Badejo ou outras localidades constitui uma das tarefas da autarquia. A prioridade da Câmara de Santa Cruz, segundo o seu presidente, vai também para os projetos de abastecimento de água, tendo em conta que esse líquido precioso é uma necessidade que se faz sentir neste Conselho com muita cuidado. Entretanto, alguns projetos em Santa Cruz encontram-se em fase de implementação, nomeadamente a construção dos mercados municipais da Achada Fazenda e de Cancelo, que deverão entrar em funcionamento muito em breve. Conforme dissemos há pouco, trabalhadores da RNCV e TNCV no Mindelo ameaçam não iniciar funções na RTC sem que sejam esclarecidos sobre que contrato e, genericamente, o processo de reestruturação em curso. Carlos Santos, com os pormenores.
Os trabalhadores dos órgãos da comunicação social do Estado em São Vicente decidiram ontem, em reunião na sede dos sindicatos desta ilha, tomar posição face à situação de marginalização em que se encontram no processo de reestruturação da comunicação social estatal. Atualização da tabela salarial estagnada desde 92, progressões na carreira sem legislação aplicável, descanso semanal, enquadramento no sistema de previdência social, horário de trabalho, são algumas das reivindicações dos profissionais de rádio e da televisão públicas no Mindelo, que não têm tido respostas junto das direções e do ministro responsável pelo setor. Perante o silêncio total das comissões liquidatárias da rádio e da televisão, face às notas que lhes são enviadas, as quais constituem um conjunto de questões essenciais para o futuro do coletivo, os jornalistas, técnicos e pessoal auxiliar dos órgãos da comunicação social do Estado decidiram.
Não assinar quaisquer contratos sem que sejam previamente discutidos, não é? Uma segunda decisão será a de comunicar às comissões liquidatárias de que ninguém iniciará funções na nova instituição sem que as questões já colocadas por notas que nós enviamos já há algum tempo às comissões liquidatárias da RNCV e da TNCV sejam respondidas devidamente e essencialmente enquanto não conhecerem perfeitamente os contornos do novo contrato de trabalho para aqueles que eventualmente vão transitar para a RTC.
E estas decisões poderão ter uma abrangência nacional ou é só aqui em São Vicente?
Olha, esperamos que também os outros profissionais, particularmente da praia, não é? Reajam e pronto, tomem decisões nesta altura, porque trata de uma questão que diz respeito a todos os trabalhadores da comunicação social e há, tem havido um silêncio que, para toda a gente, não, eu constatei pessoalmente, ainda agora, há dias na praia, que afinal o silêncio não é só para São Vicente, mas também para os trabalhadores na praia.
Antero Coelho, secretário permanente do Cimetec, com as linhas de força do encontro de ontem, os profissionais da rádio e da televisão no Mindelo exigem explicações sobre o processo de reestruturação da comunicação social do Estado. Ainda não se sabe que outras formas de luta a adotar no futuro, mas uma coisa é certa, para o fim de mês está marcado mais um encontro.
Foi o Carlos Santos, diretamente dos estúdios do Mindelo. Uma delegação de dirigentes e jovens cabo-verdianos está desde domingo em Cuba, onde foi ontem ressuscitada uma velha tradição dos países comunistas da Europa Oriental, com o 14º Festival Mundial de Juventude e de Estudantes. Sob o lema pela solidariedade anti-imperialista, pela paz e pela amizade, mais de 8 mil jovens de 117 países, entre os quais está Cabo Verde, assistiram ontem à tarde à cerimónia inaugural na Universidade de Havana, presidida por Fidel Castro. Vestido com a sua tradicional farda verde azeitona, Fidel Castro não discursou, mas saudou com a mão os participantes. O líder cubano já não fala em público há 3 meses e meio. Ex-Ilhas de Cabo Verde a Paris é o título do álbum recém-lançado em Paris por um grupo de músicos cabo-verdianos radicados em França e cuja venda destina-se ao financiamento da edificação de uma estátua em Mindelo do autor-compositor Beleza. Trata-se de um ato de justiça que há muito se espera, disse Luís Silva, um dos impulsionadores do projeto. O álbum gravado em Paris inclui 14 títulos inéditos, cujos textos são da autoria de Luís Silva e a música do compositor Jovino dos Santos. Mário Pop, René Cabral, Morgadinho, Dulce Matias, Teófilo Chantre, Luchinha e Damião Matias são alguns dos músicos cabo-verdianos envolvidos nesse álbum, cujo texto de apresentação é da autoria do escritor luso Alfredo Margarido. A música sempre soube inventar um espaço sem fronteiras no seio do qual os homens poderiam recuperar a sua autonomia e, sobretudo, a esperança. Lê-se no texto do álbum, cujos temas relacionam-se com a vida do imigrante, o regresso e o amor materno. Vamos agora ao desporto, cumprindo a promessa feita de que não jogava frente ao Mindelense em menos de 48 horas depois da chegada à ilha de São Vicente. A equipa do Nopincha da Brava não compareceu ontem no campo da Torrada para disputar o desafio da primeira mão dos quartos de final do Campeonato de Cabo Verde em futebol. Para a ausência da equipa bravense na hora marcada para o início do jogo, os campeões de São Vicente marcaram falta de comparência, situação prevista nos regulamentos da Federação Cabo-Verdiana de Futebol e que se traduz por uma vitória de 3 a 0. À hora marcada para o início do jogo, apenas duas equipas, a de arbitragem e do Mindelense, subiram ao pelado do campo da Torrada, tendo o árbitro Luís Lima, após aguardar os 30 minutos consagrados na lei, concluído o seu trabalho, mandando a equipa encarnada de São Vicente regressar aos balneários. Para Daniel Benoni, delegado ao jogo da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, a lei é clara e o Mindelense ganhou por 3-0 por falta de comparência da equipa adversária. Para além da derrota, Daniel Benoni avançou que a equipa do Nopincha deverá ser ainda punida devido a este comportamento, pelo que para o efeito a Federação vai reunir-se ainda esta semana. O delegado ao jogo acusou a direção do Nopincha de fazer obstinação em não querer jogar antes de 48 horas e pergunta se 31 horas, o número de horas esgotantes desde a chegada da caravana São Vicente até a hora do jogo, não são mais do que suficientes para uma equipa repousar e dar o seu contributo normal. De resto, Daniel Benoni considera brincadeira de mau gosto, citamos, o facto do presidente do Nopincha ter afirmado na comunicação social que desconhecia a data do jogo, quando o representante da Brava fez-se representar em duas reuniões realizadas no domingo e em que tudo ficou decidido, apesar da obstinação dos bravenses em não querer jogar na segunda-feira. Por seu lado, o presidente do Nopincha, João Domingos, assegurou que a sua equipa não vai cruzar os braços e anunciou que aguarda a homologação do jogo para então interpor recurso junto do Conselho de Disciplina da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Temos os nossos trunfos, vamos consertar com o nosso advogado e na hora certa giremos em conformidade, concluiu o presidente do Nopincha. A equipa bravense regressa esta tarde à ilha de Santiago, de onde rumará à Brava. Mais um caso no futebol cabo-verdiano, e desta feita relacionado ainda com a Ilha Brava, que não participou no torneio de solidariedade recentemente realizado no Sal. Em duas ocasiões, a questão de ligação e de transporte estão na origem dos problemas surgidos. Estaremos face a problemas de organização, estruturação, programação e responsabilidade, ou ainda se deve a questões de ordem financeira. O certo é que, neste momento, a Federação deverá debruçar-se sobre este caso, cuja solução deverá ser anunciada antes da prossecução do Campeonato de Cabo Verde, com realização para domingo próximo dos jogos da segunda mão da prova, considerada a mais importante a nível do desporto. E assim vai o nosso futebol. São neste momento 13 horas e 17 minutos. Vamos à página internacional. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirmou que os acordos assinados com a OLP pelos seus antecessores o obrigaram a abandonar o sonho de um grande Israel com Cisjordânia e Faixa de Gaza. Ele sublinhou que a sua meta agora é preservar para Israel a área de Jerusalém, o vale do Rio Jordão, a maioria dos colonatos judeus e lugares santos judaicos. Enquanto isso, o governo israelita e a autoridade palestiniana anunciaram que vão reatar as negociações sobre as questões ainda pendentes dos acordos de paz, dando assim um importante passo para acabar com a crise iniciada há 4 meses. Em Nova Iorque, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, e da NATO, Javier Solana, encontram-se na sede das Nações Unidas para analisar, entre outros, o processo de pacificação e reconstrução da ex-Jugoslávia e a situação na República Sérvia da Bósnia. Javier Solana, recém-chegado da Bósnia, onde advertiu para a necessidade de se pôr um travão aos ataques contra elementos das forças da NATO, como condição para a entrega da ajuda ao enclave, deverá estudar com Kofi Annan a questão dos criminosos de guerra da ex-Jugoslávia que continuam em liberdade, apesar dos mandatos de captura emitidos pelo Tribunal Penal de Haia. A próxima eleição presidencial na Irlanda realiza-se a 30 de outubro para escolher o sucessor de Mary Robinson, que foi nomeada alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, anunciou hoje fonte oficial. O mandato de Robinson, de 52 anos, eleita em 1990, terminava em novembro, mas ela deverá assumir as suas novas funções a 12 de setembro. Na Irlanda, o presidente não tem poder executivo, mas Mary Robinson, advogada feminista, extremamente popular no seu país, alargou o domínio de intervenção através de vários contactos simbólicos com os excluídos na Irlanda e no estrangeiro, destacando-se as visitas à Somália em 92 e ao Ruanda em 93. Malawi, Etiópia e Mali vão juntar-se ao Senegal e Uganda na lista de países cujas tropas vão ser treinadas pelos Estados Unidos, com vista à criação de uma força interafricana de paz. O norte-americano Marshall McKelly, que coordena a operação, indicou que o Malawi começará a sua formação em setembro, a Etiópia em outubro e o Mali antes do final deste ano. Jardo Moekalia, representante da UNITA em Washington, acusou a administração Clinton de ter passado de uma posição de neutralidade ativa para uma posição de alinhamento com as autoridades de Luanda. O governo dos Estados Unidos mudou precipitadamente de uma política de neutralidade ativa relativamente à Angola, em que predominava a diplomacia, o diálogo entre as partes angolanas e a reconciliação nacional, para uma política de partidarismo e de alinhamento militar com o governo de Angola, afirmou Moekalia em entrevista à agência Lusa. O representante da UNITA em Washington, que também preside ao Centro para a Democracia em Angola, sublinhou que o governo dos Estados Unidos deixou de mencionar nas suas declarações as obrigações do governo de Angola no quadro do processo de paz. Moekalia referia-se concretamente à declaração do Departamento de Estado na semana passada, em que criticava a UNITA e exortava esta a desarmar-se completamente. 10 pessoas, incluindo um vereador, foram detidas nas últimas 2 semanas durante uma operação policial contra uma rede de prostituição infantil em Barcelona, informou hoje a polícia local. A operação decorreu num bairro pobre de Raval, na sequência da detenção em junho passado no mesmo bairro de um casal que alugava todos os fins de semana o filho de 10 anos a um pedófilo, precisou a fonte. Entre os detidos figura um vereador socialista de um distrito de Barcelona, Francesc Salvador, que foi detido sem possibilidade de caução e deverá ser destituído ainda hoje da Câmara a pedido do seu partido, informou o Partido Socialista da Catalunha. A Austrália vai apoiar financeiramente o diálogo intratimorense. O anúncio foi feito hoje em Canberra pelo ministro australiano dos Negócios Estrangeiros. O governante australiano confirmou ainda que o montante a atribuir pela agência noticiosa Outside é de cerca de 3.500 contos. A contribuição destina-se a pagar parte dos custos da deslocação à Áustria em agosto de alguns dos participantes no diálogo que reúne diversas facções políticas de Timor-Leste. No entanto, o governo australiano não especificou se o donativo vai ser entregue aos timorenses residentes na Austrália ou se será canalizado para Timor. Cerca de 1.500 hutus ruandeses que fugiram do leste do Zaire no outono passado chegaram a Angola após 9 meses e uma caminhada de milhares de quilómetros, conforme indicou um porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os refugiados. Aqueles refugiados provêm dos campos de Bukavu, Goma e Uvira, de onde saíram no outono passado devido à ofensiva vitoriosa das forças da Aliança liderada por Laurent Désiré Kabila e atualmente no poder em Kinshasa. Com esta informação, ponto final neste Jornal da Tarde de hoje. Em nome da equipa que nele trabalhou, grato pela atenção dispensada. A continuação de uma boa tarde. Estaremos cá amanhã às 13. Boa tarde.
Rádio Nacional. Notícias.
A todos a continuação de uma boa tarde, com Mário Fernandes na técnica, a apresentação de Luís Vasconcelos, vamos aos títulos deste Jornal das 13. A Associação Nacional dos Municípios vai formar técnicos em planeamento, o convênio para o arranque do curso que terá o nível de bacharel foi assinado hoje na capital do país. Na Altar de Inhapeto é a nova obra de Tomé Varela a ser lançada hoje na praia. Amanhã será a vez do lançamento da revista Direito e Cidadania, cujo diretor falou à nossa reportagem. Marcada uma nova era do basquete africano, Cabo Verde vai continuar a trabalhar no sentido de se preparar melhor para futuras participações nas altas competições. No dia em que Jakarta desmente que Nelson Mandela tenha pedido a libertação de Xanana Guzmão, Jorge Sampaio encontra-se em Pretória com o presidente sul-africano. Em análise, a questão de Timor-Leste. Vamos à atualidade nacional. Prémio Nobel da Paz terminou hoje a sua visita a Cabo Verde. À sua partida, Ramos Horta disse à Nacional FM que o bispo Dom Ximenes Belo poderá deslocar-se à África do Sul no próximo mês de setembro. Os pormenores com o Moisés Évora. Boa tarde, Moisés.
Boa tarde, é verdade, o Prémio Nobel da Paz disse há momentos à RNTV que Dom Ximenes Belo poderá visitar a África do Sul no próximo mês de setembro. Ramos Horta finalizou também, uma vez mais, o papel de Cabo Verde como um exemplo no que se refere à boa causa de Timor-Leste. O Prémio Nobel da Paz começou por fazer a avaliação da sua visita da seguinte forma.
Muito positivo, mantive conversações com o Sr. Primeiro-Ministro, com o Ministro dos Estrangeiros, que me convidou para este país, convite que me honra. E que muito me agradou, tive reuniões com os partidos políticos todos, passando o Parlamento, parto com a convicção, convicção que já existia, obviamente, de que Cabo Verde tem uma postura de muita coerência, muita integridade de apoio à nossa luta.
Bom, pudesse já chegar à conclusão também de que vai com as esperanças renovadas, não é?
Sem dúvida alguma, o papel de Cabo Verde é inestimável, é um papel importante, dado o prestígio que Cabo Verde goza. Cabo Verde confirma um princípio que eu acredito em que os países não se contam pela sua dimensão geográfica, pelo seu poder económico militar, no sentido da sua influência no mundo. Os países podem ter influência, um papel construtivo, de prestígio, não apenas pela sua dimensão geográfica, pelo seu poder militar e económico, mas por uma política de coerência, de muita dignidade. E Cabo Verde é esse país que realmente tem prestígio, tem influência por toda uma história, por toda uma política de muita correção, de muita coerência e dignidade.
E quais vão ser os próximos passos de Cabo Verde a partir de agora? O que é que pode avançar?
Obviamente não posso entrar em detalhes, porque é o Sr. Ministro dos Estrangeiros de Cabo Verde que vai desenvolver as iniciativas necessárias, mas o que podemos prever é que Cabo Verde, a nível das organizações regionais a que pertence nesta região do mundo, na África Ocidental, a nível da Organização da União Africana, mas também a nível das comunidades cabo-verdianas pelo mundo fora, Cabo Verde pode ter um papel mais importante na dinamização e incentivação das suas comunidades, por exemplo, para fazerem de Timor uma causa nacional, uma causa nos países onde estão residentes.
Uma interrogação se tem feito em relação à deslocação do outro Prémio Nobel da Paz, Ximenes Belo, à África do Sul. Já se poderá falar concretamente numa data? O que é que pode avançar também para os ouvintes?
Eu falei ao telefone com o Dom Ximenes Belo, bispo de Dili, e ele mostrou-se bastante sensibilizado pela iniciativa do presidente Mandela. Assegurou-me que, provavelmente, em princípios de setembro, ele poderia deslocar-se à África do Sul. Não pode fazê-lo de imediato, agora em agosto, porque tem inúmeros afazeres em Timor, bastante compreensivos, obviamente, na medida em que Dom Ximenes Belo tem uma outra responsabilidade, diferente da nossa. Ele, por outro lado, esteve fora de Timor durante quase 2 meses, no mês de maio e junho, só agora que voltou a Timor, não pode sair de imediato, mas assegurou-me que, provavelmente, em princípios de setembro, poderia realizar a visita à África do Sul para se avistar com o presidente Mandela.
Sabendo que nas declarações prestadas aqui também em Cabo Verde, quando a sua vinda focou esse aspecto de que Nelson Mandela seria, digamos, uma das pessoas que poderia convencer Suharto, tendo em conta essa possível deslocação no mês de setembro do outro Prémio Nobel da Paz, Ximenes Belo, o que é que poderá representar para Timor, digamos, esta segunda visita?
Bom, obviamente neste momento estamos numa fase de consultas, uma fase exploratória. O presidente Jorge Sampaio está na África do Sul neste momento. O representante pessoal do secretário-geral, Jamshi Marca, vai deslocar-se à África do Sul também. Há, portanto, necessidade de muitas consultas, coordenação, acertarmos ideias. E depois veremos qual é o passo seguinte que o presidente Mandela pode dar. Dar espaço, obviamente, tem que ser no contexto do mandato do secretário-geral da ONU. Por isso mesmo que o presidente Mandela teve o cuidado de falar ao telefone com o secretário Kofi Annan, que vai despachar para a África do Sul o seu representante pessoal, assim como, obviamente, vai haver consultas também através de diplomatas sul-africanos. O vice-ministro de negócios estrangeiros sul-africano vai estar em Nova Iorque com o secretário-geral Kofi Annan. E este processo de consultas ainda vai demorar algumas semanas. O Dom Ximenes Belo vai estar na África do Sul em princípio de setembro. O Dom Ximenes Belo poderá, na altura, avançar com as suas próprias ideias, sugestões, a presidente Mandela, sobre quem mais é que ele, o presidente, deveria consultar a nível da comunidade timorense. Enfim, estamos num processo, sobretudo, preliminar, exploratório, muito intenso, de consultas, de contactos, e talvez daqui a alguns meses possamos dizer ter um quadro mais concreto.
O Prémio Nobel da Paz, Ramos Horta, em declarações à Rádio Nacional de Cabo Verde, há momentos no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral.
Coloreado com o Prémio Nobel da Paz, Ramos Horta, deixar Cabo Verde. Mais uma visita acontece hoje, começa hoje, aliás. O Procurador-Geral da República Portuguesa chega hoje a Cabo Verde para uma visita de 5 dias, a convite da revista Direito e Cidadania, cuja primeira edição será lançada amanhã na Praia. Cunha Rodrigues, que responde a um convite do diretor da revista Jorge Carlos Fonseca, será durante a sua estada no país recebido pelo presidente António Mascarenhas Monteiro e pelo primeiro-ministro Carlos Veiga. Prevê-se ainda que o responsável luso prefira uma palestra intitulada A Justiça ao Serviço da Cidadania. Cunha Rodrigues visitará a Cidade Velha e o Tarrafal e deslocar-se-á a São Vicente e Sal. A Associação Nacional dos Municípios, a Direção-Geral do Ensino Superior e Ciência e o SENFA assinaram hoje na Praia um convênio sobre o curso de técnicos adjuntos em Planificação e Gestão do Desenvolvimento Local. A explicitação das responsabilidades das partes, estruturação e funcionamento são os objetivos do convênio. Financiado pela União Europeia, o curso foi concebido tendo em conta o perfil mais ajustado às exigências das autarquias cabo-verdianas. A Câmara Municipal de Santa Catarina embarga a obra da Assembleia Municipal. O Presidente da Câmara acusa a Assembleia de prática de ilegalidade e apela para a intervenção da Polícia. Carlos Lima.
Em Santa Catarina, a Câmara e a Assembleia vivem momentos de desentendimento. Hoje de manhã, conversando com Pedro Freire, ficamos a saber que o pomo de discórdia tem a ver com uma obra iniciada pela Assembleia Municipal relativamente à construção da sua sede. Pedro Freire acusa a Assembleia Municipal de cometer ilegalidade ao reunir os órgãos da Assembleia Municipal sem a presença do Presidente da Câmara.
A primeira coisa que há a dizer é que esta sessão da Assembleia Municipal foi feita em flagrante violação da lei. Porque a lei número 134/495, de 3 de julho, isto é, o Estatuto dos Municípios, é claro sobre essa questão. Em todas as sessões da Assembleia Municipal, a Câmara Municipal far-se-á representar obrigatoriamente pelo Presidente. E nós não tivemos conhecimento da realização dessa sessão. De modo que eu ousaria chamar a tal sessão de sessão clandestina, porque faz-se uma sessão extraordinária da Assembleia para discutir questões relacionadas com a gestão e funcionamento da Câmara Municipal, e o Presidente da Câmara e a equipa camarária não é dada nem achada no processo todo. Portanto, isto é uma violação flagrante da lei e só perturba, de facto, o bom andamento das coisas.
Sr. Presidente, quem é que faz, quem é que compete a gestão da coisa pública no município?
Bom, e esta pergunta leva-nos a outra questão. O facto de terem reunido extraordinariamente, ou de terem convocado uma sessão extraordinária, para discutir uma determinada questão, e a questão era exatamente a questão do património municipal. Isto é, discutiu-se aí, nessa sessão, que eu soube depois, porque me enviaram uma cópia da ata, a atribuição de uns lotes de terreno para a construção das futuras instalações da Assembleia Municipal. Mas na questão que me põe sobre a gestão do património municipal, a lei também é clara. A gestão do património municipal compete à Câmara Municipal. O Estatuto dos Municípios também é claro sobre essa questão. Ver quanto a isto, o artigo 98, número 1, a linha R. Diz que compete ao Presidente da Câmara Municipal, como órgão executivo, administrar o património municipal. Portanto, se está a tomar uma atitude relativamente ao tenado, ao tenado da parcela do território municipal, a Câmara é a parceira número um para decidir sobre a questão, uma vez que é a própria lei que diz que o património municipal é administrado pelo Presidente da Câmara Municipal.
Pedro Freire, Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, decidiu o embargo da obra iniciada pela Assembleia Municipal, acusando-a de cometer ilegalidades. Isto porque, segundo Pedro Freire, a Assembleia Municipal não solicitou o devido licenciamento para a obra, nem sequer remeteu o projeto para aprovação do gabinete técnico. Entretanto, relativamente ao embargo, houve intervenção da polícia. E, nesse aspecto, a Assembleia Municipal apresenta um contracomunicado que responde a um comunicado da Polícia de Santa Catarina a propósito da sua atuação no embargo da obra da Assembleia Municipal. Um contracomunicado que vai ser aqui apresentado pelo Secretário Municipal de Santa Catarina, Secretário da Assembleia Municipal de Santa Catarina, Arcélio Moreira.
Tendo chegado ao conhecimento desta Assembleia Municipal, um comunicado do Comandante Regional de Santa Catarina, de 29 de julho de 1997, esclarecemos ao Comando Regional o seguinte. 1. O Comando Regional da Polícia não tem competência nem legitimidade para arbitrar diferendos entre a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal. 2. O mesmo Comando Regional da Polícia não tem autoridade política, científica ou jurídica e nem foi chamado para apresentar à Assembleia Municipal uma interpretação das normas legais porque deve nortear. 3. O Comando Regional da Polícia de Santa Catarina não está autorizado, por lei, a menosprezar as deliberações da Assembleia Municipal como se esta não fosse um órgão do município. 4. A Polícia de Santa Catarina deve obediência às deliberações da Assembleia Municipal que devem ser cumpridas, nos termos da lei, pelo Presidente da Câmara, pela Câmara, pelo Comando Regional da Polícia e Municípios. 5. Não pode e não deve o Comando Regional da Polícia embargar obras cuja execução foi determinada por um órgão municipal com poderes para decidir sobre a matéria. 6. O Presidente da Câmara não tem poderes para legalmente embargar a obra do município cuja execução foi determinada por órgão competente do mesmo município. 7. O Presidente da Câmara não tem poderes nem competência para impedir, modificar ou suspender a deliberação da Assembleia Municipal através da requisição policial. 8. É crime de resistência cometida pela Polícia de Santa Catarina impedir que uma deliberação da Assembleia Municipal seja executada. 9. O Comando Regional da Polícia de Santa Catarina não tem autoridade para sugerir ou mandar à Assembleia Municipal a desistir de executar a sua deliberação. 10. A Assembleia Municipal rejeita, por ilegítimo e ilegal, qualquer ameaça contida no comunicado e qualquer sugestão ou conselho do Comando Regional da Polícia quanto à forma de cumprir a lei. 11. O Comando Regional de Santa Catarina, ao dirigir-se a esta Assembleia Municipal, deve saber que não está a dirigir-se a nenhuma turma de delinquentes. 12. A Assembleia Municipal, para deliberar no exercício das suas competências, não precisa de autorização ou licença da Câmara Municipal e nem do Comando Regional de Polícia.
Palavras, assim, do secretário da Assembleia Municipal de Santa Catarina, Arsénio Moreira, que apresentou um contracomunicado em relação à atuação da polícia. Refira-se que a Câmara Municipal de Santa Catarina está a funcionar até este momento sem que o orçamento para 97 tenha sido aprovado pela Assembleia Municipal. Perante tal situação e perante o momento que se vive aqui em Santa Catarina, perguntamos a Pedro Freire se há hipótese da Câmara cair, provocando assim a antecipação de eleições intercalares.
Eu julgo que o bom senso prevalecerá, porque nós andamos por montes e vales deste nosso concelho, nós escutamos as populações, nós estamos sempre em sintonia com as populações, nós sabemos que em quase todos os cantos do concelho há um sinal da nossa presença, e as pessoas sabem que temos feito um grande esforço para melhorar as condições de vida das populações, e as pessoas estão satisfeitas com o nosso desempenho, apesar de todas as dificuldades. Portanto, eu julgo que no final de tudo isso, o bom senso prevalecerá e não haverá necessidade de medidas tão drásticas como aquelas que enunciou. O que vacina, o que faz parte da sua pergunta. Eu julgo que o diálogo acabará por prevalecer e acabaremos por chegar ao entendimento para o bom funcionamento desta Câmara e desta Assembleia e para a felicidade da nossa gente, que com graves dificuldades enfrenta a vida no seu dia a dia.
Palavras de Pedro Freire, defende que o bom senso deverá prevalecer e que uma solução seja encontrada a bem de todos aqui no Conselho de Santa Catarina. Da Vila Cidade Assumada, Carlos Lima, Rádio Nacional. Boa tarde.
Foi o Carlos Lima, diretamente de Santa Catarina, particularmente a Vila da Assumada, onde há um diferendo entre a Câmara e a Assembleia Municipal. Fazendo uma viagem pelas autarquias do país, vamos até a Ilha das Dunas, onde o Presidente da Câmara da Boa Vista, Manuel Pereira, considerou positiva a sua visita efetuada a Portugal. Daniel Alves abordou o edil boavistense.
Aquisição de 5 bolsas de estudo para a formação de professores para o ensino secundário e o princípio de apoio à formação técnico-profissional foram os resultados positivos no imediato alcançados pelo Presidente da Câmara Municipal da Ilha de Boa Vista, Dr. Manuel Pereira, a quando da sua recente visita efetuada a Portugal. Aquisição do equipamento didático para o Liceu da Boa Vista, com participação financeira para a implementação dos projetos de habitação social, ampliação e remodelação do Estado Municipal Arsénio Ramos, a construção de um polidesportivo e o parque habitacional, constituem, entre outros, os principais apoios aguardados pela Municipalidade Boavistense, conforme Manuel Pereira. O edil boavistense, em declarações prestadas a Cabo Press, fez notar ainda que continuam a decorrer os processos para assinatura de acordos de cooperação com Póvoa de Varzim, Torres Vedras e Lolé. Os contactos serão reforçados durante a primeira semana de outubro do ano em curso, altura em que decorrerá nos meses boavistenses a mesa redonda dos parceiros de desenvolvimento da Boa Vista, em que participarão representantes desses municípios portugueses, além de outras personalidades. Questionado sobre o crescimento demográfico registado nos últimos tempos em Sal Rei, Manuel Pereira sublinhou que será um caso a ser bem estudado pelo município, sem pensar na implementação de medidas drásticas no concernente à construção de barracas clandestinas, aliás, pois, no entender daquele autarca, a deslocação de naturais de Santiago aos meios boavistenses justifica-se pela procura do pão para o sustento. Ainda conforme Manuel Pereira, a Câmara vem trabalhando seriamente na definição de lotes de terrenos, pretendendo de igual modo proceder à montagem de um sistema de autoconcessão assistida, por forma a eliminar as pequenas barracas existentes nos arredores da Vila de Sal Rei. Da Vila de Sal Rei, para a Rádio Nacional, Daniel Alves, Cabo Press. Boa tarde.
Uma viagem agora até a Ilha do Porto Grande, São Vicente. Cabo Nave comemora o arranque do projeto de informatização do seu sistema de gestão. Os detalhes são com o Carlos Santos.
Orçado em 24 mil contos cabo-verdianos, o projeto é controlado e financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento. A execução técnica da obra está a cargo da Logiciel, empresa portuguesa de informática, que tem como parceira a Logicap. Com a implantação do sistema informático, a CabNav, garante o presidente da Logiciel, fica a dispor de meios mais potentes a nível de hardware e software que lhe vão permitir doravante melhores resultados.
O projeto CabNav tem várias componentes, constituindo algumas delas inovações tecnológicas. A rede, que inclui cabo de fibra óptica. Os relógios de pontos, que incluem touch memory, ou seja, memórias de contacto, em vez de cartões magnéticos. O server, um dos modelos mais potentes da HP, com processador Pentium Pro a 200 MHz e que inclui três discos hot swap que podem ser substituídos com a máquina em funcionamento. Os terminais são modelos recentes da HP. O software Logigestão, sistema integrado de gestão, concebido por uma equipa de técnicos altamente especializados, sob uma visão de gestão de médio e longo prazo e com a particularidade de ter fácil manutenção.
CabNav aposta na informática com vista a fazer face aos desafios do futuro. Segundo José Beirão, presidente da Logiciel, empresa que ganhou o concurso para a informatização dos estaleiros navais de Cabo Verde, o sistema já funciona com sucesso em centenas de empresas em Portugal e da Telecom nos Palop. Ciente da importância da informática, nos dias que correm, a Logicap aposta na formação dos seus técnicos e na experiência da Logicel. Para o diretor da Logicap, Jorge Tomásia, é satisfatória a experiência de trabalhar com uma empresa de informática com projeção internacional.
Foi uma experiência realmente muito, muito satisfatória, aliás. Ganha-se muito com isso, aprende-se, portanto, ganha-se know-how, aprende-se, portanto, novas tecnologias, né? Isso é sempre satisfatório ter uma experiência dessas, quanto mais num projeto de envergadura do projeto da Cabenave, né?
De qualquer das formas, a partir de agora as responsabilidades estão mais acrescidas para a Logicap?
Com certeza que sim, porque vamos servir de retaguarda à Logicel e, sendo assim, naturalmente, vamos ver as nossas responsabilidades aumentadas.
Logicab e Logicel, duas empresas apostadas em cooperar na área da informática. O resultado aí está, o projeto de informatização da Cabenave vai proporcionar aos estaleiros navais de Cabo Verde uma melhoria e facilidade nos processos de gestão da empresa.
E vamos continuar com a atualidade nacional neste Jornal das 13. Estamos com 13 horas e 26 minutos. A Associação dos Estudantes de Santa Catarina pretende iniciar o próximo ano letivo com uma nova dinâmica. Por isso, vai realizar, antes do início das aulas, uma semana cultural na Vila da Assomada, numa iniciativa que vai juntar jovens de vários concelhos do país. Eduardo Pereira, presidente dessa associação estudantil, afirmou à nossa reportagem que música, teatro, poesia e dança serão os temas fortes da semana, que contará com grupos musicais da Praia e Santa Cruz. Entretanto, anteceder a semana cultural prevê-se a realização de uma semana cívica. Céu de Pedra é a nova criação coreográfica do grupo de dança Compasso, com estreia marcada para hoje no Eden Park, em Mindelo. Carlos Santos assistiu ao ensaio geral.
À medida que o tempo vai passando, aumenta a correria. É que tudo tem que estar pronto a tempo e horas. São os últimos retoques no cenário e na indumentária. Um ou outro passo que ainda está fora do compasso. Tudo ao pormenor para dar vida e tentar explicar este Céu de Pedra.
Eu nunca levanto a viu muito, porque a gente se pensar um bocadinho e também para poder ao espetáculo, é uma maneira de publicidade também. Mas só dizer, quem te consegue a ver-te, consegue a ver-te, vai ao espetáculo, compreender o espetáculo, consegue a ver-te, vê porque é Céu de Pedra.
Portanto, Céu de Pedra, maneira como te depreender, mais ligado a Cabo Verde, seja aspectos Cabo culturais, tradicionais.
Cabo Verde, tudo de nós Cabo Verde.
Portanto, é um miscelânea de aspectos culturais que não tem na Cabo Verde.
Culturais, naturais, tudo.
É tudo à volta de São Vicente ou tem outros ilhas dentro
não,
desse cenário?
Cabo Verde, próprio.
Falta de chuva a servir de pretexto para o título da mais recente obra coreográfica de Compasso, grupo que resolve mostrar que afinal nunca esquece a nossa cultura. Uma aposta que, segundo Jair Varela, manager do grupo, também é um risco.
Ele é riscote que nós já não estamos acostumados naquele lá. A gente não está acostumado tomando que o primeiro espetáculo não enchia em parque, não tive certeza de não estar enchido em parque antes. Ensinou que tem certeza de não estar conseguindo encher, não esperar que não tenha enchido. Ele é arriscado porque a gente cá verde, que São Vicente propriamente está cansado da coisa nacional, tradicional, por isso não esperar um altura, não está o Tiago, não está preparado para dar uma coisa assim, tradicional próprio. Por isso não te vai, não te dizer, nunca te vai dançar um São João, não, dançar no cinto de São João, depois de chegar lá para um menininho ou um cinto com lá, não. Ele tem uma história dentro dele, da gente que ele dança, que isto vai mostrar, te dança. Assim, por isso não te vai dançar com as músicas de Cabo Verde a compasso.
A Céu de Pedra, dupla estreia, hoje e amanhã no Eden Park. Fica então a esperança do grupo Compasso de ver um dia este país coberto de verde.
Continuando com a cultura neste Jornal da Tarde, a décima obra de Tomé Varela será lançada hoje no Arquivo Histórico da Praia. Júlio Lopes.
Ora, boa tarde. A coletânea de poemas na tarde em apeto da TV da Silva, Tomé Varela da Silva, será dada a estampa hoje à tarde no Arquivo Histórico Nacional. A apresentação da obra será a cargo da doutora Nina Ferreira, obra esta que foi financiada pelo Fundo Nacional da Cultura. Na tarde em apeto é uma novidade, porquanto trata-se de uma obra escrita em crioulo e, sobretudo, por se tratar de um livro de poemas feito raro em Cabo Verde, se tirarmos algumas exceções, como é o caso do Eugênio Tavares.
Aliás, no próprio projeto que apresenta, de edição que apresenta o Fundo Nacional de Cultura, que aproveita as oportunidades para agradecer um beijo massa, e faz referência, mas de facto é uma lacuna, uma razão, se calhar é uma coisa que pode ser estudada, mas nós escritores, nós poetas concretamente, temos estado muito inibido com relação à expressão de seus próprios sentimentos.
A questão de amor, que por sinal é tema principal de qualquer arte.
Normalmente sim.
Mas, ainda pensa no amor, embora mim pessoalmente tenha uma concepção muito diferente de amor, embora tenha uma outra coisa que acabou de pensar no momento, mas ainda pensa, é comum, flama, amor é qualquer coisa que é gerador de vida e que te dá vida. Aliás, ele é gerador de vida, na prática, no estudo é fruto de amor.
Amor, tema central de Naltar de Impeto, de TV da Silva. E quem pensa que se trata de um amor geral ou amor platónico, está bem enganado. Trata-se de um amor concreto.
Não. É um amor forte, vivido, uma experiência única na vida, quanto a mim, uma experiência limite. E esse livro, Maneira Mori Ketapoli, é de um escancaramento tal que pode até ser chocante para alguns leitores.
E também Varela já publicava aquela obra sobre mulher e que foi um sucesso e um escândalo nacional, não é? E também que tem medo que alguma camada reagir mal em relação a esse. Essa franqueza, o carta até ao fim e ao cabo tem que ser assim, essa abertura e esse realismo.
Não, Minka, reage mal, talvez no sentido de fica um bocado constrangido, porque lenta se põe a cabeça, uma espécie de striptease. Ainda se põe a cabeça como é muito difícil de ser feito. Portanto, ali, aliás, na própria apresentação da Flama, se Fernando Pessoa tem razão, canta da Flama, poeta e infligidor. De dois, homem que é poeta, ou então eu, muito mau poeta, porque ela que tem fingimento. Tem
é o fingimento de dor que deveras sente.
Não, mas ali é que é fingimento de dor, é a expressão de dor que deveras sentir.
Naltar de Impeto não é obra de fantasia, mas sim é uma obra de amor, mas de amor real, de amor sentido e vivido. E para terminar, vamos ouvir um dos poemas de Naltar de Impeto, para verem que a língua crioula é uma língua poética.